Oi, oi, pessoal! Antes da gente começar mais um episódio babadeiro do Conversas do Despertar, eu tenho uma dica incrível para compartilhar com vocês. E é algo em que eu acredito totalmente com todo o meu coração. Vocês sabem como é, né? A gente gasta tubos de dinheiro em produtos que prometem fazer maravilhas pelos nossos cabelos, mas no final só fazem é deixá-los pior que o plot de uma novela mexicana. Sabe quando você compra o shampoo que a sua amiga jurou que era divino, mas pra você ele vira o equivalente a um filme de terror de baixo orçamento com coceira, descamação e tudo mais? Ou quando você se depara com produtos que se dizem veganos, mas que na verdade têm mais química do que uma aula de laboratório? E se você já testou outros produtos naturais e criou aí pra você que eles não funcionam pro seu cabelo, saiba que a gente merece algo melhor. E é aí que entra a minha descoberta, de 5 anos atrás, os produtos da Lila Biocosmetics. Eles não são apenas maquiagem pro cabelo, eles são tratamentos reais. Quando você entra em contato com a Ilana, da Lila, ela desvenda todos os segredos dos seus fios e só então te indica os produtos que vão realmente salvar a pátria, ou melhor, os seus cabelinhos. E o melhor de tudo é que a gente tem um cupom de desconto. Para garantir um descontão de 5%, que às vezes cobre o valor do frete, corre lá no site da Lila e digita o nosso cupom de desconto. O site da Lila é lilabio.com.br. Lembrando que Lila se escreve com duplo L no segundo L. LILLABIO.com.br. E o cupom é o lindíssimo Flávia e Lila. Novamente, Lila se escreve LILLA. E depois volta aqui e me conta como foi essa transformação capilar, porque eu tenho certeza de que você vai arrasar. E se você tem uma marca ou produto incrível que quer compartilhar com a nossa galera ouvinte, é só entrar em contato comigo. Vamos fazer essa parceria incrível, levar a sua maravilha pro mundo, enquanto a gente ajuda a manter o Conversas do Despertar sempre arrasando por aqui. Bora lá arrasar com a Lila? Olha só, até rimou, já dá até pra virar slogan. Recado dado e compartilhado. Agora, vambora pro nosso episódio de hoje. Olá, olá, olá! Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um episódio do podcast Conversas do Despertar. Eu sou a Flávia Melissa e te recebo por aqui todas as semanas. Ups! Nem todas as semanas, não é, meus amigos e minhas amigas? Afinal de contas, a gente vem aí de 2 semanas sem episódios novos. E, gente, simplesmente não rolou. Assim, ó, vou contar. Tive piolho, recebi visita de pessoas muito queridas que moram fora. Minha mãe veio pra cá. Eu entrei numa demanda. Enfim, né? Várias demandas, na verdade, né? Porque a nossa vida não é feita só de trabalho, mas várias demandas de várias ordens, inclusive algumas demandas relacionadas a trabalho que acabaram consumindo muito do meu tempo. Dentre essas demandas, vale a pena dizer aqui, soltar um spoilerzinho que... Gente, eu tô na fase de definir a capa do meu novo livro. Eu não vou dizer o nome do livro, porque eu ainda não estou 100% convencida de que eu cheguei no nome ideal, mas esse momento, assim, gente, me absorveu demais. Porque se você tá chegando por aqui agora, eu tenho 3 livros publicados e eu vou deixar o link dos 3 livros aqui na descrição do episódio. O primeiro livro que eu escrevi lá em 2017, Sua Melhor Versão, Desperte para uma Nova Consciência, esse livro, ele foi um livro que traz um pouco da minha história. Gente, eu me sinto tão arrogante quando eu falo isso. Ai, um pouco da minha história, como se a minha história fosse assim muito diferente da história de vocês, e na verdade não, a minha história não é nada diferente da história de vocês, mas gente, é um livro que traz um entendimento muito bacana sobre as formas através das quais a gente aprendeu a se distrair de quem a gente é, a se distrair das nossas vulnerabilidades, a distrair dos nossos medos, das nossas tristezas. E é um livro muito autobiográfico, né? O Sua Melhor Versão. Os 2 livros que eu lancei na sequência, o 365 Dias de Gratidão, na verdade, o primeiro foi 365 Reflexões para Viver o Agora, e depois vieram os 365 Dias Memórias de Gratidão, que são livros de mensagens, são livros de textos curtos, que tem aí o objetivo de ser realmente 365 mensagens para 365 dias do ano, né? Então, existem várias formas de você usar esse livrinho, seja lendo realmente uma página por dia, abrindo o livro em qualquer página e recebendo aquela mensagem pro seu dia. Se você me acompanha nas redes sociais, certamente você me vê compartilhando mensagenzinhas diárias por lá. E se você não me acompanha nas redes sociais, me segue lá no arroba Flávia Melissa. Eu vou deixar o link também na descrição desse episódio. E o fato, gente, é que esse livro novo, que deve sair, acredito eu, nos próximos 3 meses, vamos ver como é que a banda toca, pode deixar que eu aviso vocês a respeito de lançamento, tarde de autógrafos, abraços pessoalmente, eu vou avisando vocês de tudo isso, mas é um livro bastante denso, porque é um livro que eu olho pra mim, que eu visito os meus diários da adolescência, que eu revisito um monte de situações que não foram situações fáceis de serem vividas. Então, isso foi uma coisa que pegou, assim, sabe? Eu acho que eu fui meio que atropelada pela profundidade da minha própria vida. E aí eu precisei de um tempo, eu precisei de umas semaninhas aí com menos demanda, além de ter pegado piolho, que Brasil! Vocês imaginam o que, que é pegar piolho com cabelo do tamanho do meu? E eu vou ser sincera com vocês, eu acho que ainda tem uns poucos indivíduos aqui restando, porque o cabelo dos meninos é fácil, né? É só raspar e pronto. Mas o meu, meu amor, não tá fácil a vida. Mas eu quis muito vir aqui gravar esse podcast pra honrar minha palavra aqui pra vocês. E não só pra cumprir tabela, né? Mas também porque eu gosto desses momentos e eu percebo que quando eu não gravo esses podcasts, a minha semana fica diferente. Parece que fica faltando alguma coisa. Apesar disso, os podcasts exclusivos que são gravados lá para os assinantes do Portal Despertar, eles foram gravados, estão lá bonitinhos. Então, se por acaso, para você, um episódio por semana aqui, que é o normal, né, gente? As 2 últimas semanas não dá para a gente tirar como norma, como regra de nada. Mas, se para você um episódio por semana é pouco, fazendo parte do Portal Despertar, você recebe acesso a pelo menos mais 2 episódios mensais, além de poder participar dos nossos encontros ao vivo, todas as terças-feiras às 16h, além de receber acesso a um vídeo exclusivo por semana que eu gravo especificamente para o pessoal do Portal Despertar e o acesso a todo o acervo de conteúdos que o portal traz desde 2016, quando ele foi aberto, quando ele foi fundado, quando ele foi parido no mundo. Então fica aí também o convite para você conhecer o Portal Despertar acessando o link que vai estar aqui na descrição desse episódio. Eu não sei sobre o que eu quero falar hoje. Não sei, em algum momento vai vir. Eu tô gravando esse podcast pra vocês na quarta-feira, então quarta-feira é dia de terapia, vocês já sabem disso. E esses episódios que eu gravo depois da terapia são sempre episódios, assim, quando eu consigo gravar na quarta-feira, né? São sempre episódios que eu sinto que... É isso, né, gente? Eu acho que nós, seres humanos, é uma coisa que eu sempre falo, a gente é... fenotipicamente, na nossa aparência, a gente é muito diferente, né? Então, tem pessoas que são mais altas, mais baixas, mais gordas, mais magras, com a pele mais clara, com a pele mais escura, o olho mais redondo, mais amendoado, cabelo liso, cabelo crespo, cabelo cacheado, de várias cores, os olhos também de várias cores. Mas, apesar de toda essa diversidade do ponto de vista de aparência, na nossa profundidade, a forma como a gente lida com as nossas emoções acaba sendo muito semelhante, né? A gente é muito pouco criativo, na verdade, nesse sentido. E isso acontece porque, apesar de, do lado de fora, a gente poder ser muito diferente uns dos outros, do lado de dentro, né? Fazemos parte da mesma espécie, fazemos parte dessa humanidade Homo sapiens compartilhada. O nosso cérebro é o mesmo, o nosso funcionamento é mais ou menos o mesmo. Quando a gente é afetada por um gatilho do momento presente, quando alguém do nosso aqui agora cutuca as nossas dores, ou quando a gente de repente se vê tendo que elaborar ou integrar uma ferida do passado que não foi bem cicatrizada. Então, todas as vezes que eu gravo esses podcasts na quarta-feira, eu sempre recebo feedback de vocês falando: caramba, é muito legal quando você fala sobre seu processo psicoterapêutico, dos insights que você tem, porque é como se fosse um pouquinho de terapia pra gente também. Pois bem, hoje é aquela sessão que, se você faz terapia, você sabe que mais cedo ou mais tarde uma sessão dessa acontece, quando você chega pra terapia e fala assim: ai, tô sem assunto. Pois é, gente, eu tô sem assunto. Mas antes da gente começar efetivamente a trazer assunto, a refletir sobre assunto, a levantar assunto, eu quero convidar você para fazer aquele momentinho de centramento, de se perceber, de fechar os seus olhos, claro, dentro do que é praticável para você nesse momento, mas fechar os seus olhos e só respirar um pouco, se tornando verdadeiramente consciente do momento presente e do que está acontecendo dentro de você. Então, talvez você esteja sentado nesse momento, ou talvez você esteja em pé no transporte público, você não vai se sentir confortável de fechar os olhos, tá tudo bem. Presta atenção no seu corpo. Se você está sentado, talvez você possa prestar atenção na sua pele, tocando o espaldar da cadeira, as costas da cadeira, ou então o seu bumbum, encostando no assento da cadeira. E leva atenção para essa parte do seu corpo. E se você estiver de pé no transporte público, leva atenção para os seus pés. Sente os seus pés firmes no chão. Presta atenção nesse corpo. Presta atenção em sensações que você tem do toque do seu corpo com a cadeira, com a parede na qual você está agora encostado, ou com a cama, se você estiver ouvindo esse podcast. Presta sua atenção nesse ponto de contato. Então, eu estou sentado aqui no meu sofá, eu estou prestando atenção nessa região que começa nas minhas escápulas, até o meu quadril, essa região que está encostada no sofá. E levando atenção só para essa região e buscando sensibilidades nessa região, buscando se tem algum tipo de sensação de calor, de toque mesmo, de pressão, alguma percepção de temperatura. Só prestando atenção e deixando a respiração acontecer naturalmente, só tentando inspirar pelo nariz e soltar pela boca, trazendo uma respiração cíclica. E uma respiração que, quando o ar sai, ele sai e você percebe que cresce dentro de você uma espécie de um silêncio interno. E agora talvez você possa examinar a região da sua barriga e perceber como está a sua barriga nesse momento. Ela está relaxada? Tem algum desconforto do ponto de vista visceral, do ponto de vista da pele para dentro? Talvez o seu desconforto seja do ponto de vista estético. Talvez você ache a sua barriga grande demais ou feia. E por um momento a gente vai deixar esses rótulos de lado e a gente só vai perceber as sensações. Eu, por exemplo, acabei de perceber que estou com fome ou sede, não sei ao certo. E agora, uma pequena sensação me levou a prestar atenção na minha coxa direita. Não sei se é um mosquitinho, não quero abrir os olhos para ver o que, que é, mas é como se fosse uma coceirinha, uma fisgadinha, bem na região assim, superficial da pele. Perceba, quando você presta atenção no seu corpo, tantas outras sensações que parece que te invadem e você é capaz de perceber coisas que antes você não percebia. E o que é a vida, não é, meus amigos e minhas amigas, a não ser perceber coisas que já existiam, mas que para você parecia que nem estavam ali. Ai, solta o ar fazendo um som de respiração saindo. Abre a sua boca, o seu maxilar, relaxa as mandíbulas. E agora você pode abrir os seus olhos ou permanecer com eles fechados. Eu vou ficar com os meus fechados mais um pouquinho aqui que tá gostoso. Quantas coisas que a gente deixa de enxergar nas nossas vidas por simplesmente acreditar que as coisas têm que ser de uma determinada forma. Aliás, eu acho que esse é o tema desse podcast. Tem que. Você é uma pessoa que se refere às coisas que você faz ou às coisas que você vai fazer com essa expressão? Tem o quê? Eu estava tendo uma reflexão muito engraçada, né? Essa semana. Voltando aqui um pouquinho ao assunto do Big Brother, que se você está chegando aqui agora, sim, eu tenho esse defeito, eu sou alucinada por Big Brother. Não sei se vocês viram, mas as inscrições para o Big Brother 2025 foram inscrições abertas para que duplas se inscrevessem juntas. E aí eu tenho uma amiga que ela virou para mim e falou assim: amiga, vamos se inscrever em dupla pro Big Brother? Eu falei: cara, vamos, né? Aí acabou o Big Brother, né? E eu comecei a perceber assim: cara, que saco. Eu queria ir pro Big Brother pra passar pela experiência de confinamento, pra saber como é que ia ser lá dentro, como é que é a sensação, se eu ia me dar bem com todo mundo, se eu ia ter alguma intriga ou alguma briga, algum perrengue com alguém. Mas, cara, acompanhando essa rotina de vida dos ex-BBBs do lado de fora da casa, galera, puta coisa chata, mano. Pensa, você ter que tomar café da manhã com a Ana Maria Braga. Você ter que participar de um programa do Caldeirão do Hulk. Você ter que ir para um estúdio e se maquiar e se arrumar e aparecer. Eu não quero mais ir pro Big Brother. Eu aposentei a ideia de ir pro Big Brother, porque a ideia de ser ex-Big Brother e ter que cumprir essa rotina que é assinada em contrato me desespera. E isso abre uma porta para reflexão de todos os terquês que eu já disse para mim mesma e que eu assumi durante anos na minha vida que eu tinha que. Então, eu estava refletindo esses dias sobre algo que aconteceu, foi muito engraçado, né? Eu tava assistindo, eu tava lá olhando, né, a rede social, olhando o Instagram, e aí apareceu pra mim, assim, uma menina que eu sigo, né, e aí ela tinha feito uma postagem super legal, e aí ela marcou a amiga dela que tava na postagem junto com ela. E como ela é uma pessoa muito legal, eu falei: nossa, essa amiga dela parece ser da mesma vibe dela, né, deixa eu ver quem é. Aí eu comecei a ver o Instagram da menina. Então a menina, assim, ela mora em Florianópolis. Ela deve ter seus 20 e poucos anos, tipo 23, 24, talvez. Assim, não mais do que 25 anos. Ela é super padrãozinha, o shape dela, o corpo dela, tipo corpo de padrão mesmo, magrinha, saradinha. Ela pega onda, ela tem uma árvore de tangerina no quintal dela. E várias fotos, ela tá pegando a tangerina direto do pé. E eu amo tangerina, né? Eu amo tangerina, mexerica, sei lá como é que você chama, onde você mora, mas eu amo. E ela tem dois cachorros, que são as coisas mais fofinhas do mundo, que são dois pitbulls. E de repente, eu comecei a pensar que eu nunca seria tão feliz quanto eu poderia ser se eu continuar morando na ilha onde eu moro. Que ilha bela! Eu não deveria estar morando nessa ilha. Eu deveria estar morando em Florianópolis. Florianópolis é uma capital, é tão legal, né? Tem tanta coisa de cidade pequena que Ilha Bela tem que Florianópolis não teria. Tanto acesso, tantas coisas legais. E aí, de repente, eu comecei a pensar que, cara, nunca mais eu ia ter 24, 25 anos. E que nunca mais eu teria oportunidade de aprender a surfar. E que nunca eu vou ter aquele corpo padrãozinho, saradinha, gostosinha de academia. E que eu não tem uma árvore de tangerina no meu quintal. Na verdade, eu plantei uma muda de tangerina no meu quintal e deve fazer mais ou menos um ano e meio que essa porra não cresce um centímetro. E eu tive até raiva do Ricardo, meu marido, porque eu tenho certeza, o Ricardo, ele nunca ia querer ter dois pitbulls. Ele não ia me deixar ter dois pitbulls, porque ele sabe que provavelmente ia sobrar pra ele, né? E, gente, tem um detalhe nessa história. Eu nem quero ter dois pitbulls. Eu não quero mudar de Ilhabela, eu não quero recomeçar uma vida em Florianópolis. E Pra falar a verdade, nem surfar eu quero, porque eu não gosto de mar com onda. Eu gosto do mar de Ilhabela justamente porque é uma piscininha. Não tem onda, no máximo uma marolinha, assim. Eu não quero essa vida, mas parece que eu tenho que ter essa vida pra ser feliz. Eu tenho que, né? Eu acho que esse é um diálogo interno que eu sempre adotei muito comigo mesma. Eu tenho que ser assim, eu tenho que ser assado. Eu não posso ser assim, não posso ser assado. Eu preciso fazer tal coisa. E claro que... com o nível de entendimento que eu tenho sobre a minha própria vida, então se por acaso você tá chegando agora, você não conhece o babado, né? Vou te apresentar a pessoa que eu sou. Então eu sou uma mulher branca, de classe média, eu tenho 45 anos, eu sou casada com um homem branco, de classe média, que tem 49 anos, eu tenho 2 filhos brancos. Então assim, né? Quem sou eu na fila do pão pra reclamar da minha vida, né, pessoal? Com todos esses privilégios, só que não. Sabe por quê? Porque a despeito de todo esse privilégio, realmente eu me reconheço, sim, como uma pessoa extremamente privilegiada, eu nunca precisei parar de estudar pra trabalhar, por exemplo. Ao mesmo tempo, eu venho de uma família extremamente rigorosa, extremamente crítica. E eu estudei a minha vida inteira, mas assim, vida inteira mesmo, desde os 4 anos até os meus 17 anos, eu estudei num dos colégios mais rígidos que existem na cidade de São Paulo, que é o Colégio Dante Alighieri, que é um colégio italiano, em que a gente, enfim, tinham muitas regras para serem respeitadas, e se você não respeitasse as regras, as punições eram muito severas. Além disso, os meus pais, eles vieram do interior para São Paulo, então hoje, sendo mãe de 2 meninos e morando numa cidade diferente, porque eu moro em Ilhabela, né? Os meus pais, eles saíram de Jundiaí e foram morar em São Paulo. Eles foram fazer faculdade em São Paulo. Meu pai é médico, minha mãe é engenheira. Os dois vindos de famílias humildes, os dois, a primeira geração da família, fazer um curso universitário. E vieram para São Paulo sem rede de apoio. Então, eu cresci muito distante da família dos meus pais, né? Os meus avós, eu via eles de vez em quando, de final de semana. Os meus primos, eu só tive 3 primos. Um deles faleceu quando era um jovem adulto. E os meus 2 outros primos, o João Amâncio e a Patrícia, eles são muito mais velhos do que eu. Então, eu cresci nessa pequena família. Éramos só nós 4. Éramos apenas eu, minha irmã 5 anos mais nova do que eu, meu pai e minha mãe. E eu imagino que... E assim, eu falo que eu imagino, ao invés de falar eu sei que, porque eu só posso imaginar o que foi isso para eles naquela época. Mas eu sei o que é para mim também morar numa cidade longe da minha família, longe, sem rede de apoio. Eu percebo, assim, eu tenho uma realidade muito diferente da que os meus pais tiveram. Pra você ter uma ideia, minha mãe, ela nunca me amamentou no peito porque ela tinha que voltar a trabalhar 60 dias depois do meu nascimento. Então, como que ela ia me dar o peito pra desmamar dali a 60 dias? Então, a minha mãe, ela é engenheira elétrica e ela estudou na escola politécnica. Ela se formou, sei lá, há 55 anos atrás. Então, ela teve que matar um leão por dia durante muito tempo. A minha mãe, ela era ela e mais 2 mulheres numa sala com 70 homens quando ela fez engenharia. E o meu pai, por sua vez, médico, pô, ele tinha um monte de plantão, ele atendia pacientes em casa. Não foi desde sempre que o meu pai tinha o consultório no bairro nobre de São Paulo e atendia pacientes. Então, eu acho que eu e a minha irmã, a gente foi muito bem condicionada a não atrapalhar. Eu não sei se vocês já se sentiram assim, e eu acho que isso talvez nem seja uma exclusividade minha e da minha irmã dentro da minha família, mas talvez das mulheres. Nós mulheres fomos criadas para não atrapalhar, para não trazer problemas, para sermos mansas, doces, submissas, para aceitar o lugar que as coisas tinham na sociedade, numa sociedade patriarcal, e se contentar com isso. E isso, dentro da minha família, ganhou um contorno ainda mais acentuado, porque os meus pais não tinham ninguém para contar, né? Eles tinham ali a rede de apoio contratada, mas até certo ponto uma rede de apoio que meio que bosteou tudo em algum momento, porque eu tenho 2 questões, assim, né, com o fato de ter tido babás, enfim, uma babá me batia, a outra foi embora quando a minha irmã nasceu, sem nem se despedir de mim, ela simplesmente foi passar férias na cidade dela e nunca mais voltou. Então, essa rede de apoio que, assim, é apoio, mas é apoio até certo ponto. Então, eu entendo muito, e eu acho que é uma conquista muito recente na minha história, eu ter saído desse lugar de vitimização em relação aos meus pais. Eu entendo que os meus pais, eles precisaram me criar dessa forma. Eu entendo que eu sou capaz de criar os meus filhos de uma forma diferente. Eu entendo que eu tenho muito mais recursos do que os meus pais tinham na época para conseguir lidar com determinadas situações. Eu entendo que a minha realidade é uma realidade muito distante da dos meus pais. É uma realidade em que eu e o Ricardo, a gente se conheceu tardiamente na vida. Eu conheci o Ricardo, eu tinha 33 anos, ele tinha 37 anos. E a gente se conheceu, e um ano e meio depois, eu tava grávida do Gael, e a gente se conheceu, o Ricardo tinha um tumor no cérebro. Então, se você quer saber mais dessa história, vai lá ler o meu livro, Sua Melhor Versão, que você vai se identificar com muitas coisas da história, e você vai, eu tenho certeza que você vai amar, assim, esse livro. Ele, quando ele foi lançado, ele ficou na lista dos 10 mais vendidos. Ele figurou ali em sétimo lugar, porque realmente é um livro que conecta muito, as pessoas se identificam muito. Mas, a despeito de tudo isso, assim, de eu entender que a minha realidade é muito diferente da realidade dos meus pais, eu percebo a escassez de recurso emocional que eles tiveram para lidar com determinados questionamentos, que eu sempre fui muito questionadora, eu tenho uma essência muito questionadora, de, mas por quê? Por que que tem que ser assim? Né? Porque sim, porque não, porque é o certo. Eu sempre fui, assim, uma pessoa, eu não vou dizer tímida, eu acho que eu era uma pessoa muito insegura, eu era uma criança muito insegura, eu era uma criança muito marcada pelo bullying, eu era uma criança gordinha, enfim, estudando numa escola com a qual eu, a galera da escola era de uma realidade social, assim, muito diferente da minha, né? Eu era de classe média, era todo mundo classe alta, eram pessoas que passavam férias na Disney todos os anos, duas vezes por ano, eram pessoas que usavam roupas de marca, eram pessoas que tinham ali. E, por outro lado, eu morava num bairro em São Paulo, bairro de Higienópolis, em que é um bairro judeu, né? Um bairro, assim, com uma comunidade judaica muito forte, e eu não sou judia. Então, eu vivi muitas situações de entrar no elevador e as pessoas que estavam conversando em português começarem a conversar em hebraico, e eu me senti profundamente excluída. Esse sentimento de não pertencimento, ele sempre foi muito forte. Eu sempre tive muito poucas alternativas aos meus pais. Eu não tinha essa alternativa de repente, ir para casa de um amigo e ver que a realidade dele era diferente. Porque os meus pais, eles eram muito rígidos. Os meus pais, eles... meu pai, em especial, era muito aquela coisa, né? Ai, pai, posso dormir na casa de fulana? Não. Você tem cama? Por que você vai dormir na casa de fulana? Essa sempre foi a fala dele. E aí eu dizia, tá bom, tá bom, tá bom. Então fulana pode vir dormir aqui em casa? Aí ele perguntava, mas fulana não tem cama? Então, foi muito difícil, assim. Eu acho que eu demorei bastante, na verdade, pra compreender que eu não merecia aquilo. Eu acho que durante muito tempo... Como é isso pra você? Vamos fazer um exercício aqui de reflexão. Imagina que você tem, sei lá, seus 10 anos de idade, 12 anos de idade. E que todos os seus amigos vão pra um acampamento de férias, nas férias. E o seu pai não deixa você ir. O seu pai, ele fala que é muito perigoso, que ele tem medo que façam coisas erradas com você. E aí você fica naquela ambiguidade. Caramba, mas todos os meus amigos estão indo. E os pais deles não estão se preocupando com esse tipo de coisa. Será que o meu pai, ele me ama mais do que os pais dos meus amigos os amam? E é por isso que ele se preocupa mais comigo? Ou no fundo, no fundo, meu pai, ele não confia na minha capacidade de lidar com as situações? Ele acha que qualquer coisa que acontecer vai me quebrar. Eu sou um diamante muito precioso ou eu sou um cristal muito frágil? E talvez pro meu pai eu fosse as duas coisas, mas eu acho que a criança, quando a gente é pequeno, a gente, o amor que a gente sente pelos nossos pais e o tanto que esse vínculo é necessário para nossa sobrevivência, tem uma frase que diz assim, que para você não deixar de amar os seus pais, você deixa de se amar. E para não perder o amor dos pais, você perde o seu próprio amor. E, de certa forma, quando a gente tem sentimentos ambíguos em relação aos nossos pais, então, por exemplo, eu amava o meu pai, mas ao mesmo tempo eu tinha raiva, eu amava o meu pai, eu tô falando do meu pai especificamente porque eu tô numa fase bem profunda, assim, de repensar e refletir sobre a minha relação com o meu pai. Eu acho que a segunda maternidade me devolveu, assim, essa questão do meu pai, porque a minha primeira maternidade, quando o Gael, meu filho de 8 anos, nasceu, eu revisitei muito a minha relação com a minha mãe, e desde que o Dante, o meu mais novo, de 5 anos, Marcel, eu tenho revisitado muito a minha relação com meu pai. E esse lugar, assim, de não conseguir entender direito como que eu podia amar tanto uma pessoa e ser tão amada pelo meu pai, e ao mesmo tempo meu pai ser tão rígido, o meu pai ser tão bravo em alguns momentos, o meu pai ser tão intransigente, tão agressivo. Quando a gente é criança, a gente não consegue entender como sentimentos tão conflitantes podem coexistir dentro da gente. Então, o mais natural é que a gente compre a ideia de que a gente merece aquilo. A gente merece a dor e o sofrimento, a gente merece a humilhação. Eu me senti merecedora dessas regras, né? Como se eu não pudesse ocupar nunca uma posição intermediária entre o preto e o branco. Eu tinha que ser a melhor aluna da sala. Ou então, eu era mediana e isso era uma bosta. Eu precisava emagrecer e ter o corpo padrão. Ou então, eu estava acima do peso e isso fazia de mim uma bosta. Eu precisava ter amigos e ter uma turma. Ou então, eu me sentia extremamente inadequada e eu me sentia uma bosta. Eu percebo, e talvez não esteja fazendo sentido nenhum para você que está escutando, e aí eu vou ter que te pedir desculpas por isso, mas para mim, assim, é muito clara a relação entre a rigidez com que os meus pais foram obrigados a me criar e a rigidez com que eu aprendi a me tratar. E que se expressa através de todos esses tenho que tantas vezes é isso. Eu quero muito, adoraria, Boninho, me nota, participar de um Big Brother. Mas a ideia de ter que cumprir essa agenda. E, gente, eu posso falar uma coisa pra vocês? Eu acho isso muito chato. Pronto, falei. Essa semana, o meu podcast, nesse mês de abril, na verdade, né? Abril de 2024, quando eu tô gravando esse podcast, o Conversas do Despertar, ele foi indicado, olha só que chique, gente, pela revista Vida Simples. Não é pouca bosta você ser indicada pela revista Vida Simples. Eu amo essa revista, inclusive. Mas, ao mesmo tempo, eu me sinto muito confortável com essa indicação da revista Vida Simples, mas se eu tivesse que pegar o meu carro e ir pra São Paulo, pegar uma ponte aérea, ou então simplesmente ter que ir para São Paulo para ser entrevistada pela revista Vida Simples, eu ia detestar. Eu detesto essas coisas, galera. Assim, eu acho o máximo fazer uma tarde de autógrafos, ficar 6 horas ali até conseguir autografar todos os livros. Eu amo isso. Mas eu detesto participar, por exemplo, de um programa de televisão ou participar de uma entrevista na rádio. Eu me lembro quando eu lancei o meu livro Sua Melhor Versão, Editora Planeta, um beijo pra todo mundo da Planeta. Eu amo essa editora, eu quero ser uma autora de vocês pro resto da minha vida, que vocês são incríveis. Mas eu tive que... Cara, eu falo muito isso, né? Mas enfim, eu tive que, né? Porque você não vira as costas pra uma oportunidade como essa. Eu fui entrevistada no programa, lá na Rádio Transamérica. Eu falei sobre o livro na edição da manhã. Sei lá o que, gente. Nem me lembro o que foi. Eu sei que eu odiei passar por essa situação. Eu não gosto. Eu não sei por quê. E às vezes, eu vejo, assim, que muitas vezes eu participei desse tipo de situação porque eu tinha que. Porque era o que era esperado de mim. Porque se eu não for a autora foda, que tá na lista dos 7 mais vendidos da revista Veja, se eu não for a autora foda que vai dar uma entrevista na Rádio Transamérica, se eu não for alguém foda que vai fazer alguma coisa muito grandiosa e vai palestrar para um evento de 3 mil pessoas, parecia que eu era mediana e o mediana não serve de nada. E eu acho que esse momento da minha vida, ele se marca, ele é uma marca, na verdade, muito forte de uma libertação em relação a esses tem o quê. Claro que tem um monte de coisa que a gente precisa fazer e que realmente a gente tem a obrigação de fazer. Mas existem tantas coisas que eu sempre me obriguei a fazer com base nesse sistema de crenças de que ou eu tô na lua, ou eu tô atendendo a expectativas, ou eu tô, nossa, sendo foda em alguma coisa, ou então eu sou um fardo, ou então eu sou mediana, ou então eu estou atrapalhando, eu estou incomodando. E eu venho recentemente, assim, ganhando uma clareza muito grande sobre todos esses tenho quês que sempre se expressaram na minha vida. Então, eu tenho que... Gente, sendo muito sincera, quantas vezes eu já não transei sem vontade? Porra! Quantas vezes eu não marquei presença em evento só porque se eu não tivesse ali, é como se eu estivesse perdendo alguma coisa? quantas vezes que eu não fiz dieta para entrar numa determinada roupa, porque eu tinha que caber na roupa e não comprar uma roupa que coubesse no meu corpo. Quantas vezes você fez coisas dizendo para si mesma ou para si mesmo que você tinha que fazer e, na verdade, você descobriu que aquilo nunca foi uma obrigação, que você sempre teve a liberdade de dizer não. E que bom que é a gente ter a liberdade de dizer não. E que bom que é a gente começar a descobrir coisas que antes a gente não sabia que existiam. Tava conversando hoje com o meu terapeuta que eu tenho visto, assim, muito algumas pessoas que, quando eu já era, entre aspas, grande na internet, porque quem sou eu na fila do pão com os meus 140 mil seguidores nos dias de hoje de internet, em que menino Davi de Big Brother tem quase 11 milhões de seguidores, né? Mas em algum momento eu fui bastante referência na internet, e pessoas que hoje têm o seu 1 milhão, seus 500 mil, seus 800 mil seguidores começaram muito depois de eu já estar na internet. Eu tive uma ascensão relâmpago na internet quando tudo era mato, então é difícil pra mim, foi difícil pra mim ver essas pessoas que tinham uma quantidade ínfima de seguidores perto de mim, em comparação comigo, crescendo, e hoje essas pessoas têm 1 milhão, têm 2 milhões, têm 500 mil, têm 800 mil seguidores. E eu, cada vez que abro a boca pra falar sobre alguma coisa polêmica, perco. Porque eu também não consigo ficar quieta, né, meu povo? Então também é assim. Mas o fato é que hoje eu vejo essas pessoas, e eu vejo essas pessoas participando do programa Saia Justa, participando de sei lá o quê, dando entrevista não sei onde. Eu não tenho vontade de fazer nada disso. Mas apesar de não ter vontade de fazer nada disso, eu ainda lido com essa vozinha dentro de mim que tinha que ser eu lá fazendo isso. Era pra eu estar ali fazendo isso. Pra quê? Se eu não tenho vontade de fazer nada disso. Então, esse tenho que ainda sai tantas vezes pela minha boca sem eu nem perceber, ele ainda mobiliza demais a minha vida. Mas eu tenho muita esperança de um dia conseguir, né, me libertar de todos eles. De alguns deles eu já me libertei, de outros estou me libertando. E um dia, quem sabe, viver sem o tem que. Será que você consegue imaginar a sua vida dessa forma? Depois me contem lá nas redes sociais. Eu espero, sinceramente, que você tenha gostado desse episódio. Se por acaso você chegou nesse episódio através da revista Vida Simples e me descobriu nesse mundão de meu Deus e vai começar a me acompanhar lá pelo Instagram, deixa uma mensagenzinha pra mim no meu último post dizendo: ai, conheci seu podcast através da revista Vida Simples e agora tô aqui te acompanhando no Instagram, porque é por lá que eu consigo conversar com vocês aqui pelo Spotify e pelos demais agregadores. Eu ainda não tenho esta habilidade. Certo, meus amores, eu espero que você tenha uma ótima semana. Até o nosso episódio da semana que vem, que vai estar aqui. Reitero o convite para você conhecer o Portal Despertar e, quem sabe, se encontrar comigo e com mais uma comunidade de pessoas interessadas, provavelmente nos mesmos interesses que você, já que você está aqui me escutando. Os nossos encontros acontecem todas as terças-feiras, às 4 horas da tarde, e ficam gravados para serem assistidos no reprise e em outras oportunidades. Tá? Além disso, tem episódio exclusivo do Conversas do Despertar, tem vídeo exclusivo toda semana e tantas outras coisas que eu preparo com muito, 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 muito amor, carinho e dedicação pra vocês. E eu espero vê-los muito em breve, por aqui, nas redes sociais, ou então pela vida, né? Se de repente você tiver em Ilhabela e me encontrar na rua, vem me dar um abraço, que eu adoro conhecer vocês ao vivo e a cores. É isso, fiquem todos com Deus, um grande beijo e até semana que vem. Tchau!